Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Querido amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que chegamos a você nesse momento especial em que podemos reservar alguns minutos durante o nosso dia para estudarmos a Palavra de Deus. Teremos lições preciosas a incorporar no nosso dia a dia e eu aproveito a oportunidade então para agradecer aqueles que têm nos acompanhado, ouvindo os nossos estudos e também aqueles que têm escrito, compartilhando sobre o programa e sobre suas vidas pessoais e ministeriais. É através das correspondências de vocês que ficamos sabendo do valor do programa. Hoje eu registro o e-mail que o César Gabriel nos enviou do Chile. Essa foi a sua mensagem. Olá, irmão Itamir, que Deus te abençoe. Escrevo para compartilhar os versos que se encontram em Marcos 13, 13, que mostram a necessidade da perseverança, e Apocalipse 3, 5, que diz que os vencedores serão vestidos de vestiduras brancas. Além desses versos, encontramos textos como 1 Coríntios 10 e Hebreus 10, onde se enfatiza que o justo viverá pela fé. Um grande abraço a todos, César Gabriel. Querido amigo, muito obrigado por suas palavras de apoio, muito obrigado pelo seu estímulo, e eu quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você se firme cada vez mais, permanecendo fiel ao nosso Senhor. Essa é a minha e deve ser também a nossa oração. Que o Senhor nos fortaleça para perseverarmos até o fim. Agora, César, eu quero convidá-lo e quero convidar a todos que estão me ouvindo nesse momento para colocarmos esse programa nas mãos do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia nos faça amá-lo mais e mais. E que a prática de estudarmos a Bíblia nos faça capacitados para te obedecer. Oriente-nos, te pedimos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos 1 João, capítulo 1, versículo 4. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 4. Muitas passagens do Novo Testamento ensinam que os seguidores de Cristo precisam remover o mal de suas vidas. Temos que crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós vemos essa recomendação, por exemplo, em Romanos 8, 13, Gálatas 5, 24. Algumas vezes as pessoas não entendem tais instruções e pensam que a vida de um cristão é chata, vazia, monótona, sem graça e despojada até de todo prazer. Mas Deus não tinha, nem nunca teve, a intenção de tornar as nossas vidas vazias, sem significado. Quando Ele nos disse que precisamos remover o pecado, também nos mostrou outras maneiras que são muito melhores para preencher as nossas vidas e fazê-las mais ricas, alegres e felizes. Por exemplo, quando Paulo disse a Timóteo, "Foge outrossim das paixões da mocidade", ele imediatamente acrescentou o lado positivo da sua instrução para preencher aquilo que deveria ser abandonado. Ele disse: segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Veja lá em 2 Timóteo 2:22. Então, ele tinha que remover o mal. Essa foi a orientação de Paulo ao seu filho Timóteo. Mas, imediatamente, Paulo lhe disse que ele pusesse o bem no seu lugar. Gálatas capítulo 5 também torna essa distinção muito clara. Precisamos crucificar a carne, removendo as obras da carne de nossas vidas. Veja os versículos 19 a 21 do capítulo 5 de Gálatas. Mas Paulo não parou aí. Ele continua essa lista de obras proibidas com uma descrição do fruto do Espírito. Então, alguma coisa substitui aquela outra antiga. Nos versículos 22 a 23, ele nos mostra o fruto do Espírito. Aqueles que vivem no Espírito devem andar no Espírito. Devemos desenvolver cada uma dessas qualidades como uma parte da nossa personalidade, da nossa nova natureza. O fruto do Espírito tem que ser produzido na vida de cada seguidor de Cristo. Consideremos e destaquemos, dentre as 9 características do fruto do Espírito, a característica da alegria para ajudar-nos a desenvolver a nossa reflexão baseada nessas palavras do apóstolo João. Alegria, então, é o segundo aspecto do fruto do Espírito mencionado por Paulo conforme Gálatas 5:22. A alegria cristã descreve o privilégio de nos regozijarmos em Cristo. A alegria cristã descreve o privilégio de podermos apreciar as maravilhosas bênçãos de nossa relação com Ele, com o Senhor. Essa alegria não é dependente das nossas circunstâncias físicas. Dinheiro não compra essa alegria. Um dos livros do Novo Testamento que fala mais claramente sobre alegria foi escrito por um homem que sofreu muito. Você sabe quem é? Enquanto ele estava na prisão, onde às vezes lhe faltava até o essencial, ele, Paulo, escreveu aos seus irmãos em Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Veja, por exemplo, Filipenses 4:4 e também Filipenses 3:1. 1 Tessalonicenses 5:16. Muitas pessoas pensam que tal felicidade depende das circunstâncias. Até mesmo muitas igrejas falam tanto em saúde física e bênçãos materiais que dão a impressão de que essas coisas são necessárias à felicidade. A prosperidade física é nada mais do que um substituto barato e temporário para a alegria real, para a verdadeira alegria que encontramos em Cristo. Os verdadeiros cristãos não consideram cada teste, cada provação, cada dificuldade como um sinal de que estão sendo disciplinados por sua infidelidade ao Senhor. Pelo contrário, muito pelo contrário, tendo as suas consciências limpas, percebem sim esses cristãos maduros que tais testes ou provações são oportunidades para o crescimento espiritual e assim encaram essas ocasiões com grande alegria. Veja, por exemplo, a recomendação de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4, e também o versículo 12. Na alegria que vem do Senhor, que é totalmente suficiente, a nossa alegria não deve vir das coisas temporárias, da prosperidade material, que é passageira. A verdadeira alegria, a alegria completa, está em Cristo e vem de Cristo para nós. Diante, então, dessas considerações, o título para a nossa reflexão com base nessas palavras de João é A Alegria Completa. A Alegria Completa com base na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 4. O princípio que temos nesse versículo pode ser dado nessa frase: somente através da comunhão com Deus obtemos a alegria completa. Eu repito, se você puder anotar, esse é o princípio que extraímos do versículo 4 desse primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo João. Somente através da comunhão com Deus obtemos a alegria completa. Nesse verso, nós vamos encontrar 5 verdades sobre a obtenção da alegria completa. Antes de entrarmos na verificação dessas 5 verdades, me permita ler esse texto para você. Diz assim o apóstolo João: estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Eu repito, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Muito bem, agora depois de lermos esse pequeno texto, mas tão rico, nós podemos então verificar e analisar essas cinco verdades sobre a obtenção da alegria completa. A primeira verdade sobre a obtenção da alegria completa é que ela se baseia na comunhão com Deus. Veja bem, nessa carta, Deus é apresentado como luz, amor e vida. O interesse do apóstolo, como vimos anteriormente, é que os seus leitores tenham comunhão com Deus. Essa comunhão com Deus deve ser evidenciada por um andar na luz. Esse andar na luz, esse andar em Deus, se caracteriza por uma vida de santidade, de obediência, de amor. E essa vida de comunhão com Deus, nessa primeira carta, deve ser evidenciada também, conforme João, através das três provas-chave para a realidade da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Primeira prova, uma vida doutrinariamente correta, confessando a divindade e a humanidade do Senhor Jesus Cristo. Segunda prova, uma vida moralmente correta, obedecendo os mandamentos divinos. E uma terceira prova, que é uma vida socialmente correta, amando os irmãos de uma forma prática, como Deus nos amou. Quando vivemos assim, comprovamos a nossa comunhão com Deus e aí obtemos a alegria completa que só o Senhor pode nos dar. A segunda verdade sobre a obtenção da alegria completa é que ela é o propósito do testemunho apostólico. Querido amigo, devemos notar que João deixa evidente suas razões ao escrever essa epístola, esta carta. Podemos alistar pelo menos cinco razões pelas quais João escreveu essa carta. A primeira razão está no capítulo 1, versículo 4. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Esse é o versículo que nós estamos estudando hoje. A segunda razão está em 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. A terceira razão está no capítulo 2, versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Uma quarta razão aparece no capítulo 2, versículo 26. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. E no capítulo 5, versículo 13, nós temos a quinta razão. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Muito bem, tudo quanto João escreveu, então, todas essas razões que o impulsionaram a produzir esse material, além, logicamente, da inspiração do Espírito Santo, certamente objetivavam que os cristãos, no finalzinho do primeiro século, em meio a tantas perseguições a que eram submetidos, tivessem uma alegria completa, uma alegria que ia além das circunstâncias que eram difíceis. Portanto, podemos então agora perceber uma terceira verdade sobre a obtenção da alegria completa. Essa alegria completa é aquela que o Senhor Jesus queria que nós desfrutássemos. Veja bem, a questão levantada pelos discípulos de João, o Batista, sobre os modos alegres e festivos de Jesus e dos seus discípulos, num tempo em que eles viviam sob perseguição de Herodes, num tempo que para eles era um tempo de aflições e dificuldades. Você pode se relembrar desse episódio lendo Mateus 9, Marcos 2 ou então Lucas 5. Isso, na verdade, apareceu até uma pergunta queixosa do próprio João Batista quando estava preso. João Batista mandou perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou será que havemos de esperar outro? Mateus 11, 33. João Batista se expressou como alguém duvidoso, como alguém, vamos dizer, um tanto ansioso, sem saber como entender as notícias que chegavam até ele. João era alguém cujos sofrimentos, aparentemente, tinham feito ele duvidar por um momento do próprio rei e do reino que ele próprio tinha proclamado. Depois de responder à pergunta de João, Jesus Cristo falou da sua incomparável grandeza à multidão reunida e então repreendeu-a, observando que eram pessoas como crianças teimosas em seus jogos que se recusavam a brincar de casamento ou de funeral. João tinha vindo jejuando e vivendo isolado, e eles tinham dito que ele era possuído por um demônio. Diferentemente de João Batista, Jesus veio festejando e vivendo livremente entre eles, e tinham se queixado de que ele era glutão e comparsa de pecadores. Afinal de contas, o que queriam os judeus e a sua liderança religiosa? Querido amigo, é inquestionável que Jesus identificava a sua missão e a sua mensagem como sendo um momento de alegria. Ele é o verdadeiro noivo que nos convidou para a festa de casamento. Ele veio trazer paz aos perturbados, perdão para os culpados, alegria para os abatidos, liberdade para os escravizados. A mensagem e o jejum de João Batista e dos seus discípulos tinham sido inteiramente corretos ao seu tempo, como introdutor do Messias. Porém, esse tempo já tinha passado, Jesus já estava presente. O jejum e o quebrantamento ainda são importantes quando homens e mulheres, por sua teimosia e orgulho, precisam se arrepender e humilhar-se diante de um santo e justo Deus. Mas não fazia sentido para aqueles que se arrependeram com profundidade continuar os rituais de um funeral quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já estava presente. Conforme o próprio João Batista introduziu Jesus, dizendo essas palavras em João 1:29. Foi surpreendente que o próprio João Batista, que antes tinha dito, "Eu não sou o Cristo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua." Você lembra dessas palavras? Está registrada no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 28 a 30. É um dos melhores e dos mais bonitos testemunhos de João Batista a respeito do Senhor Jesus. Mas agora João Batista estava com dúvidas. Por que que os discípulos de João Batista estavam jejuando e lastimando? Porque ainda não tinham crido que Jesus era o Cristo, era o Messias de Deus. Em suas mentes, duvidosas, incrédulas até, o noivo ainda não estava com eles. Tendo um entendimento diferente do seu mestre, aqueles discípulos ainda não tinham conhecido a verdade sobre Jesus e, por isso, não tinham se alegrado nele. Mas há um problema ainda mais fundamental abordado na resposta de Jesus aos discípulos de João Batista. Jesus disse que estar com ele era ter alegria. Contudo, há cristãos que aceitaram o convite para a festa do casamento do Senhor, do noivo, mas parece que não estão querendo sair da marcha fúnebre. Eles parecem determinados a viver em perpétua aflição e desespero pelas suas imperfeições e fracassos. O convite do Senhor para comemorar e exultar em sua misericórdia certamente não é chamar para viver com ocasional indiferença pelo pecado. Não. Nem é também um chamado para um perpétuo bater nos peitos uma vez que nos arrependemos e buscamos o seu grandioso favor. O chamado de Jesus, o convite de Jesus, é para que usufruamos a sua alegria. Esse sempre foi o desejo de Jesus para nós, conforme a própria oração de Jesus para Deus em favor dos seus discípulos em João 17:13. Chegamos então à quarta verdade sobre a obtenção da alegria completa, e essa alegria completa, ela deve ser desfrutada em conjunto. Por quê? Porque nós somos uma família. Aqui temos um princípio de grande importância. A vida comunitária é a maneira pela qual Deus quer que desenvolvamos e experimentemos a alegria que Ele nos dá. Querido amigo, não é adequado que cristãos vivam na presença do próprio Senhor como um povo derrotado e desesperado. Tal comportamento se torna uma injúria contra a benignidade, a bondade e a graça de Deus. Não é adequado também que o povo de Deus tenha que servi-lo como escravos, indo açoitados para o seu calabouço. Não. Tal conduta é uma difamação da sua graça, uma acusação que desonra o seu amor. Já anteriormente, nos dias do Antigo Testamento, o salmista nos encorajava com essas palavras: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Será que aqui temos uma marcha agradável de um casamento ou um cântico fúnebre? Abra depois a sua Bíblia e confira essa passagem em Salmo, capítulo 100, versículos 2 e 4. Querido amigo, para vivermos verdadeiramente felizes na companhia do Filho de Deus, teremos de saber que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas além de desfrutarmos das bênçãos que Ele nos concede, é importante também que essa alegria pela nova vida, essa alegria de vivermos uma nova maneira, será mais abençoadora quando tivermos a consciência de que o desfrutar dessa alegria será mais intenso ainda quando estivermos em comunhão uns com os outros, quando usufruirmos das suas bênçãos coletivamente, comunitariamente. Quando discernirmos as grandes bênçãos que Deus nos dá através do Senhor Jesus, bênçãos essas intermediadas pelo Espírito Santo, quando conseguimos perceber o valor que Deus nos dá, certamente a nossa alegria, a alegria coletiva, é inevitável. Com essa mesma mentalidade, percebendo o valor da comunhão cristã, percebendo o valor da comunidade envolvida no testemunho de Cristo, Paulo então ordenou aos filipenses e a toda a comunidade de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Simplesmente, não é certo para os cristãos estarem perpetuamente tristes e desconsolados, quaisquer que sejam as suas cargas ou as suas amarguras. Paulo estava certo em dizer que há bastante alegria em Cristo para suplantar completamente todas as nossas tristezas, as nossas circunstâncias. Como o próprio Senhor disse, há algumas coisas que justamente não são adequadas quando estamos vivendo na amável companhia do Reino do Universo. E uma delas é a tristeza. A vida com Cristo é uma vida com alegria. E aí chegamos quase ao final do nosso programa, e aqui apresentamos então uma quinta verdade sobre a obtenção da alegria completa. É que essa alegria nos é dada de modo completo, completo. Ao chegarmos próximo ao final desse estudo, então, vale a pena novamente lermos esse verso: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a vossa alegria, para que a nossa alegria seja completa. Notamos que essa expressão é usada somente por João em quatro ocasiões: João 15, 11, João 16, 24, duas passagens nos Evangelhos e aqui em 1 João. Na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 4, esse nosso versículo, e no versículo 12 da segunda carta de João. Essa expressão é usada apenas mais uma vez em toda a Bíblia, em Atos 2, 28. Temos que lembrar então novamente o que Tiago nos disse. Ele recomendou que enxergássemos as dificuldades, os testes, as provações de uma maneira diferente. Ele não diz para enfrentarmos as provações com resmungos pessimistas, com reclamações ou murmurações. Ele nem sequer disse para olharmos para trás. Ele disse que nós devemos ter, por motivo de toda alegria, o passarmos por várias provações. Devemos notar, então, que ele não ensina a aplicação de sofrimento sobre si mesmo. A vida tem já a sua parcela de tempos duros e Tiago diz para vermos esses momentos de uma maneira positiva, agradecendo a Deus, nos alegrando, porque o Senhor está formando a vida de Jesus em cada um de nós, para que a nossa alegria seja completa. Foi essa a razão para que João escrevesse essa carta. E por isso, então, podemos concluir lembrando que somente através da comunhão com Deus podemos ter alegria completa. Que Deus possa te dar certeza de que você está em comunhão com Ele e que Ele te faça experimentar a verdadeira alegria, a alegria completa que só Ele dá. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.